Superior, o Senado, que a gente possa ter três baianos, três ex-governadores, Otto Alencar, Jacques Wagner e Rui Costa. E eu não tenho, Mário, negado que, independente da posição política, a Bahia tem uma grande bancada federal. Nós temos deputados federais com história, e a expectativa é minha que eu possa aumentar a bancada nossa. E na Assembleia, também tratar para que a gente possa ter uma Assembleia cada vez mais qualificada, que ajude a gente a criticar, analisar, fazer o bom debate. Essa é a expectativa, e que a gente possa fazer o debate em torno de projetos. Qual o debate e qual projeto da minha oposição sobre educação, sobre creche, sobre atenção básica na saúde, sobre segurança pública. Nós vamos enfrentar esse debate, nós precisamos fazer isso, não temos que botar nada debaixo do tapete. Eu não me furto a exercer o meu lugar de governador nos investimentos, na busca constante, no fortalecimento de uma polícia estadual de segurança pública, na parceria com as guardas municipais. Então, minha expectativa das eleições de 2026 é que a gente possa fazer um debate qualificado. A Bahia tem grandes nomes na cultura, na arte, na religiosidade, na luta pela independência e na política. Nós tivemos grandes nomes e temos ainda. Então a Bahia não pode se apequenar e não fazer um bom debate em torno dos temas estratégicos que interessam a Bahia.
Agora, vamos aqui para esses quase 4 anos, 3 anos e meio de governo. O que é que você acha, o que lhe agrada que você fez? E o que é que você acha que ainda tem muito que fazer? Por exemplo, mas não vamos começar por aí, eu queria que você começasse dizendo o que lhe deu muita satisfação de fazer. E você sabe que pelas conversas, entrevistas, a parte de segurança pública vai ser jogada como se tivesse uma solução mágica, né? Teve aqui o candidato Zema e ele disse: eu fui ao Salvador para conhecer lá o sistema de Bukele. Rapaz, isso é ultra direita, nazista, fascista, rapaz, uma coisa incrível. Sim, mas me diga, o que é que você gostou mais ou gosta de fazer dos vários setores do seu governo?
Mário, em 22, ao lado do presidente Lula, eu enfrentei um tema espinhoso, que foi o tema da fome. O Lula pegou o Brasil em 2003, tirou do mapa da fome. Mais tarde, 10 anos depois, o Brasil voltou ao mapa da fome. Era a missão, a primeira coisa, a número um, Mário, a 01 de nossa vida é a alimentação. Existem coisas que são básicas. E o fato da gente, quem tem uma vida melhor, que tem comida, que tem casa, não pode abrir mão do direito humano de ver as pessoas se alimentando. É o mínimo, Mário. E se existe um lugar, uma posição de humilhação de uma pessoa, é passar fome. É a pior situação de humilhação. É a pessoa não ter o direito à alimentação garantido. Então, eu consegui ver o Brasil sair do mapa da fome e o ter ajudado. Ver na Bahia um cenário de evolução, nós não zeramos ainda. Nós precisamos trabalhar para garantir que todos os baianos e baianas tenham direito a um prato de comida de manhã, meio-dia, de noite. É elementar. Sair dessa situação de fome, ou avançando para sair dela, me alegra bastante. Um outro foi ver, no último ano de 25, um Brasil melhor. Eu sempre olho Bahia-Brasil. Uma coisa não caminha sem a outra. Não pode caminhar. Não existe ilha. Não existe ilha. Ver a Bahia, ver o Brasil melhorando os indicadores de alfabetização. Eu não tive creche. Eu vim saber o que era creche com 15 anos. Então, nesse lugar de governador, Mário, eu tenho a obrigação de lutar, de priorizar essas coisas que eu não tive. O governador que faz para todos. Eu faço com os... Sentei na semana passada, quero agradecer aqui ao presidente Carlos da FIEB. Nós sentamos com a indústria baiana para discutir o impacto do tarifaço. De novo, porque sentamos anteriormente e agora encontrarmos saída, levei ao governo federal quais são as demandas da Bahia, o setor de celulose, o setor de pneus e borracha, o setor petroquímico, que acaba sendo castigado mais fortemente com esse tarifaço. Então, ter a delicadeza de cuidar dos grandes, de ricos, de médios, de pequenos, mas dos pobres que mais precisam da estrutura do Estado. E esse tema da alfabetização me é muito importante. É a base, é o alicerce. Se a gente... E tem aquele conceito da lei federal que estabelece que a idade certa de alfabetização é de 7 anos. Então, com 7 anos, a criança tem que saber a ler, a escrever, fazer operações matemáticas, as mais simples. Alguém mais não é 7, é 8, é 9, nunca é tarde para aprender, nunca. Sabe? Adulto, idoso, tá na hora também, mas o ideal é lá, para não perder o prazo. Eu posso comparar, Mário, como eu não tive esse alicerce, essa base, eu comparo sempre com meu filho João. Eu não tive creche, eu fui me alfabetizar um pouco mais tarde, só cheguei na universidade, eu tinha 22 anos. Meu filho fez todo o percurso adequado, como se os pedagogos orientam, ele chegou com 16, 17 anos. 5 anos em minha frente. 5 anos de alfabetização, de educação, de universidade, faz uma diferença danada. Então, esses dois temas me alegra profundamente. Posso dizer mais um, Mário, que é chegando com saúde mais perto das pessoas. Esse também me alegra o coração. Vou dar um exemplo. O Oeste baiano não tinha tratamento de câncer. E depois de Wagner de Rua e eu consolidei, nós hoje temos em Barreira, o Hospital do Oeste, nós temos tratamento de câncer. Então, aquela pessoa que está fazendo tratamento de câncer, quimio, rádio, ele sair, eu vou pegar Barreira, não vou pegar Buritirama, não vou pegar município, vou pegar Barreira, porque às vezes a pessoa está de Buritirama, anda 100, 200, 300 quilômetros, quem anda da zona rural, para chegar em Barreira, para depois vir para cá. Aí a gente fala 1.000 quilômetros para vir, 1.000 para ir, 2.000 quilômetros. Contabilize aí 2, 3 dias de viagem, quem mora na zona rural ainda aumenta alguns, para vir fazer um tratamento de câncer, desgastante, sofrido, pega ônibus, vem de ambulância, vem de carro TFD, e essas pessoas agora estão fazendo tratamento de câncer, né? Dignidade. Mas não é só isso, é uma policlínica que nós levamos para lá. Essa policlínica antecipa, se a pessoa vier fazendo acompanhamento da sua saúde com os exames preventivos, ele antecipa, talvez não precise chegar ao grau de quimio ou de rádio. Então, chegar no extremo sul, Teixeira de Freitas, chegar no extremo norte, em Paulo Afonso, você chegar com um serviço de saúde, e alguém dizer, Mário, que esse time está cansado, ou não está me acompanhando, ou não está vendo o ritmo nosso. Nós entregamos. Eu quero, depois que você é estudioso, sua equipe, sua produção, veja quantos governadores, em 3 anos e meio, no Brasil, entregou 15 hospitais. Eu entreguei 15 hospitais, Mário. 15. Existem 9 com os municipais, mais 22 sendo construídos na Bahia. Se você chegar agora em Paulo Afonso, está sendo construído um hospital maternidade. Vai em Tapetinga, está sendo construído um hospital maternidade e policlínica. Vai no Cisal, tem um sendo construído em Serrinha. Vai ali na parte do norte, Jacobina, sendo construído um hospital. Vai em Gandu, Valença, no Baixo Sul. Nós vamos entregar esses outros hospitais, com fé em Deus, em 2027. Eu quero que depois você pesquise, seu governador. Pesquisei aqui, encontrei mais um parceiro seu, eu quero dar parabéns a ele. Nós entregarmos 740 escolas oferecendo tempo integral. Eu sei que você gosta da conversa. Deixa eu dar a tradução do que é que significa a educação no tempo integral. Nardelli, quem tem uma graninha, não precisa ser muito não, quem tem uma graninha, quando o filho chega da escola, isso era muito comum no passado, tem lá, dá-se banca, todo mundo lia isso nas cartas das pessoas, faz-se reforço escolar. A banca e o reforço escolar, no conceito do pai ou da mãe, era só o reforço de aprendizagem. Nos estudiosos, é a educação do tempo integral, porque ele chega da escola meio-dia, almoça, toma um banho, fica ali, 1 da tarde ou 2, ele ia para casa da pessoa tomar banca. Tinha casos que a pessoa que oferece a banca vinha na casa da família oferecer a banca. O que é a banca? Sentar com a criança, fazer o exercício, porque o pai está trabalhando, a mãe está fora, porque às vezes o conteúdo já não é mais do controle do pai ou da mãe. Isso é educação integral, Mário. Então, quem é rico ou quem tem um pouco mais de dinheiro, não precisa ser rico, o filho fazia educação no tempo integral. E quem é pobre, chegava na escola, meio dia acabou, não tinha mais nada. Nós abrimos a escola para dizer assim, olha, você não vai para casa. Se você quiser ficar aqui, você vai chegar de manhã, vai tomar um café, vai para a sala de aula, meio dia tem um almoço, de tarde você tem uma equipe pedagógica para te ajudar a fazer o reforço, a banca. Quem quiser que use outro termo, mas... E depois que terminar o reforço e a banca, tem uma quadra, você fazer um esporte, tem um laboratório, se você quiser fazer ciência, tem um teatro na escola para você fazer cultura. Esse é o conceito. Nós entregamos, Mário, em 3 anos e meio, 740 escolas com isso. E eu, com fé em Deus, vou universalizar no próximo mandato para que todas as escolas da rede estadual ofereçam educação profissional, mas educação no tempo integral. E vou estender a mão de novo para que os prefeitos e prefeitas possam também colocar na rede municipal, nas creches, no Fundamental 1, Fundamental 2, tempo integral. E eu vou botar dinheiro do Estado para poder universalizar isso em toda a Bahia. A Bahia de Anísio Teixeira, foi Anísio Teixeira que há 100 anos e pouco atrás instituiu o conceito de educação integral. Anísio Teixeira, um baiano. Nós vamos honrá-lo e vamos ajudar esse povo da Bahia. Então, essas duas coisas. É claro que o desafio nosso, por mais que a gente tenha feito, Mário, 6 mil viaturas novas, comandos criados, aquisição de câmera de reconhecimento facial, inteligência, operações diária, concurso público. Ontem publicamos o concurso público para policial civil. Já nós abriremos um concurso para polícia militar. Quase 11 mil profissionais foram contratados em 3 anos e meio. Mas é um desafio, até porque toca na vida da gente. Eu sei que os indicadores têm melhorado, mas eu falo aqui não só como governador, eu falo como pai de família. Pai de um jovem, saindo da adolescência, entrando na juventude. Então eu sinto isso. Eu falo aqui como... E cada morte que acontece, cada pessoa agredida, cada mulher vitimada pelo feminicídio, isso me machuca, mas eu não baixo a guarda. Nós não vamos abrir mão do braço forte do Estado para que o crime organizado seja eliminado, não só da Bahia. Eu não torço vá para outro estado como o candidato Caiado, não. Vai sair daqui, eu não torço, eu não peço, eu não aviso que tem que ir para outro estado. Eu não quero crime organizado em lugar nenhum, nem do Brasil, nem do mundo. E nós sabemos que temos que, e não é, o conceito também está equivocado. O crime organizado não é a comunidade violentada. Aquela região não é de crime organizado, não é. Ela está sendo ocupada, invadida. Aquela comunidade tem gente boa. Então nós não podemos tratar dessa forma. E eu tenho feito esforço e vou continuar investindo. Vou pedir ao presidente Lula que nos ajude mais. Ele já anunciou, isso me anima bastante, criar o Ministério da Segurança Pública. Está no Congresso a PEC que institui o Sistema Único de Segurança Pública, para fazer igual o SUS, papel do Estado, papel do município, papel da União. E eu sei, Mário, que esse é um tema, é um desafiador. Mas quem senta nessa cadeira de governador é para enfrentar os temas, é para dar as mãos e para ser firme na condução desse Estado.
Jerônimo, você sabe, até pelo que tem se falado até agora, que a oposição vai centrar fogo nisso. Segurança pública, e tem algumas pessoas que dizem, quando Antônio Carlos, o avô de Neto, foi governador da Bahia, não tinha essa violência. Sim. Os tempos eram outros, completamente diferentes, né? Mas vão se apegar nisso, achando que nem você, nem Lula deram atenção devida a esse problema de segurança pública. E eu vi alguns falando assim, o Estado está quebrado de dinheiro, falido, não tem dinheiro para nada, então não vai poder manter o apoio que tem agora dos prefeitos, porque chega num ponto, segundo alguns opositores ou você, e não, está quebrado, não vai poder passar mais dinheiro, não vai ajudar os municípios, então esses prefeitos que hoje apoiam a reeleição sua vão mudar de lado. E aí? Segurança, estado quebrado financeiramente, como é que é?
Mário, se você quiser saber se um governante dá atenção devida a um tema, olha o quanto ele executou naquele assunto. Olha o orçamento dele. Então, estou pedindo para que a oposição analise o volume de recurso investido na segurança pública nesses 3 anos e meio. 6 mil viaturas foram ou trocadas, aquelas mais velhas, ou ampliadas, ou garantindo que a frota em algum canto não tivesse. Nós estamos falando de 3 aeronaves, 3 helicópteros para a segurança, 1 para a polícia civil, 1 para a polícia militar, 1 para o corpo de bombeiro. Nós equipamos a polícia, temos que fazer mais, temos que fazer mais. As câmaras corporais, então nós fizemos o dever de casa. E eu tenho a clareza, Mário, que o Estado tem responsabilidade, mas o tema do crime organizado tem que vir dentro de um sistema de fato. A Bahia não é produtora de armas, e armas chegam pelas fronteiras. Então, pedir ao presidente Lula que ajude a gente a frear nas fronteiras a entrada de drogas, de armas, de circulação de crime, determinar que na Bahia também tenha um presídio de segurança máxima, garantindo ali a não transmissão de comunicação, um acesso restrito, uma lei firme para o crime organizado, à altura do crime que eles cometem. Então, essa é uma estrutura que nós temos que debater, e eu estou tranquilo no sentido de dizer assim: fiz meu papel, farei mais firme. Para mim, a máxima continua sendo: bandido bom é bandido preso, entregue à justiça, ser condenado de acordo à sua culpa. Isso para mim está sob controle, no sentido de garantir. Mas ontem, no que diz respeito ao orçamento...
Aí pensei que você ia falar do Vitória. Não, né?
Foi anteontem, minha cabeça tá machucada. Mas olhe bem, o juiz não é defesa, não é defesa. Quem assistiu ao jogo, e os times do Nordeste padecem muito com isso. Nós vimos pênalti que não foi marcado contra o Vitória, expulsão que foi feita, ou que não foi feita por cotovelada, por queixo sangrando com ponto. Mas eu dormi com a cabeça foi quente, não vou mentir não, viu? Mas o Atlético vem aí, não vamos dar uma descontada nessa. Mas só voltando ao tema do orçamento, sim, do equilíbrio fiscal. A minha secretária de Fazenda, Manuel Vitório, fez com Rui, continua fazendo comigo, um rigor fiscal, um controle. Nós temos planejamento, a CEPLAN tem feito esse papel de cuidar, de zelar. Tanto, Mário, que ontem, no TCE, eu quero aqui saudar, não posso dizer agradecer, porque é papel deles fazer a crítica, fazer as considerações, as recomendações, mas em nome da doutora Bárbara, da PGE, todos os secretários que fizeram a defesa das contas ali, nós tivemos as contas aprovadas, as contas do Estado aprovadas. Então, se tivesse alguma coisa com risco para a saúde financeira do Estado, o TCE já se antecipa a isso. Então, existe aí, vieram com a conversa, a oposição veio com a conversa, Mário, que a gente não fazia as obras. Que tarde essa conversa. Tinha um ou outro mais alarmado que pulava um muro e olha a placa. Quietaram com isso. Hora e meia você vê, mas não pagou aqui, não pagou ali. Nós estamos derrubando um conjunto de fakes nas redes sociais que alguém inventa que não está pagando isso, não está pagando aquilo. Também quietaram com isso. E também quietaram com essa conversa de que o Estado está falido. É o Estado no Brasil que vem de forma consequente, desde Rui principalmente, executando um orçamento. A Bahia não é quem mais recolhe a arrecada, mas é o segundo, sempre numa permanência. Chegamos a ser primeiro, mais do que São Paulo, em investimento. Um Estado que mais investe não pode estar falido, Maria. Nós temos rigor nas contas. Nós temos um controle de gastos. Nós temos. E você pode olhar como é que está a remuneração salarial, os soldos, externos, na 16ª posição de arrecadação, que a Bahia é o 16º. Se nós tivéssemos aí na 15ª, na 8ª, imagine que a arrecadação maior, nós investiríamos mais. Mas nós temos paciência, haveremos de mostrar à Bahia quem fez pelo Estado, quem fez estradas, quem está fazendo casa com o presidente Lula, quem faz água com a Embasa e com a SERB. Nós temos chegado com água, Marina, em lugares, fazendo barragens, fazendo adutoras, e, portanto, eu tenho plena consciência. Nós haveremos de fazer um bom debate. Quero comparar. Eu vou querer comparar. Estou com os dados também e os estudos. E se eu quiser abrir mão dos estudos, eu posso perguntar a você. Peça a sua equipe, no jornal que você me enviou ontem, quantas unidades de saúde tem em Cajazeiras? Quantas era? Só fazer uma conta. O SUS sabe, de acordo com a população, quantas UBSs precisa, quantas UPAs precisam, quantas vagas de hospital ou de maternidade precisa. Essa conta é simples de se fazer. Vamos pegar, que eu tenho dito que Cajazeiras é como se fosse uma Salvador dentro de Salvador. Se fosse pegar só as Cajazeiras, nós teríamos talvez nenhum município, não sei, Freire de Santana, Conquista ali, que chegaria perto. Procure saber. Eu quero debater isso. Por que é que o povo de Cajazeira não tem UPA? Por que é que o povo de Cajazeira não tem UBS suficiente? Não tem hospital de porta aberta? Por quê? Por que é que nós não temos creche? Vou deixar a missão com você. Quantas vagas de creche são abertas pelo sistema municipal? Quantas pessoas estão na fila agora aguardando uma vaga de creche? Eu estou me colocando, Mário, na condição de crítico, mas eu também digo, como disse, para Freire Santana, para Conquista, para Jequié, para Porto Seguro, que são municípios governados pelo modelo União Brasil. É um modelo de governança do União Brasil. Freire Santana, Mário, não tem hospital municipal. Não tem hospital municipal. E eu me ofereci. Quer um terreno? Vamos ver se o terreno do Estado serve para fazer hospital. Se não servir, bora procurar outro. Quanto custa o hospital? Eu entro com um percentual. Está aqui em Freire de Santana, onde eu tenho meu endereço de residência, tem um hospital municipal. Ofereci e ofereço. Não é arrogância. Eu quero ver um hospital municipal em Freire de Santana. Eu quero que Conquista tenha um hospital municipal. Vitória da Conquista, mas não tem um hospital. Aquela cidade linda, de um povo maravilhoso. Brincam chamando de Suíça. Como é que conquista o povo que precisa? Porque quem tem plano de saúde, quem tem grana para pagar uma assistência privada, faz. E quem não tem, sabe o que acontece? Vai para o hospital de alta complexidade. Aí enche. É esse povo que está questionando regulação.
Ah, sim, é a fila da morte.
Pois é o prefeito de Freire de Santana que está questionando regulação. Vai fazer o dever de casa e vem para poder debater. E para fazer o seu dever de casa, eu estou me colocando à disposição. Feira merece um hospital municipal. Porto Seguro merece um hospital municipal. Conquista, pegue os municípios, que são alguns dos maiores, que você vai ver, às vezes, Mário, um município pequeno, mas pobre, faz seu dever de casa, com UBS, com UPA, às vezes com uma policlínica municipal, e município como Salvador, não ter vagas de leitos suficientes, e ele vem com uma conversa de PIX para a saúde, PIX. Eu estou entendendo que o PIX para a saúde é o mesmo PIX para a creche. Ele vai dar 50 contos, 60 contos, sei lá quanto é, para uma creche comunitária, que eu defendo o papel delas, tem que ser bem tratada, mas não pode substituir o papel da creche pública. Não pode. Portanto, sou eu que vou querer debater esse sistema de segurança pública, de educação, de atenção básica. Eu que vou debater, eu quero debater. Eu estou em um lugar do esforço que eu fiz, ao lado de Lula, ao lado dos prefeitos, que às vezes eles fazem os cortes. Ah, está dizendo que a culpa é do prefeito, de forma nenhuma. Eu tenho que fazer o meu dever em Freire de Santana, eu tenho um hospital Cresto Andrade. Estamos fazendo lá o primeiro hospital do câncer em Freire de Santana, em parceria com a Santa Casa, em parceria com os empresários. Eu não estou me furtando de fazer o meu papel. Só estou dizendo assim, olha, eu quero debater quando é que Freire de Santana vai ter um hospital municipal. A fugir até quando esse debate? Feira merece. O povo pobre que não tem plano de saúde de Freire de Santana precisa de um hospital. Eu estou dizendo, eu quero construir. Eu quero ajudar a construir. Quando é que vai ser? Então, o cansaço está em outro lugar. O cansaço aqui de não fazer creche, o cansaço de não fazer limpeza de rua, o cansaço de não dar atenção no subúrbio. Por sinal, eu quero que você vá disfarçado, vá dar uma passeada naquele VLT, vou te chamar porque tem que ir lá, Mário, tem que ver como é que está o subúrbio. Subúrbio é uma cidade em Salvador lindíssima.
É belíssima.
Parece, é uma mesclagem entre capital e vida de interior. É um negócio gostoso, praias lindas. O tempero daquelas comidas do subúrbio é maravilhoso. E nós estamos cuidando com VLT, com praças, pista de skate. Criamos ali na Sardinha, no Ponto das Sardinhas, se lhe ofende, desculpe, ali no Ponto das Sardinhas. A gente está fazendo uma unidade de beneficiamento de pescado, Mário, para dar dignidade àquelas mulheres que limpam peixe. Negócio de qualidade. Passamos ali em São Tomé, uma praia lindíssima. Vamos arrumar aquelas barracas para que as pessoas que moram ali, as que trabalham naquelas barracas, mas também quem consome, vai lá tomar sua cerveja, jogar sua bola, vai com a família tomar um refrigerante, um suco, comer um peixe, possa ter dignidade, higiene, beleza. Aquilo ali é lindo demais, Mário. Nós vamos devolver, tirando esgotamento sanitário do mar, fazendo serviço com a Embasa para tratamento de esgotamento, fazendo encostas, replantando áreas de mangue, com as escolas, replantando mangue. Então, eu estou disposto a fazer esse debate, estou aguardando para a gente poder fazer um debate sério, um debate de conteúdo, para que a gente possa esclarecer, clarear a Bahia. Qual é a Bahia que nós temos, qual é a Bahia que nós queremos e qual é a Bahia que nós estamos fazendo? A Bahia e o Brasil com Lula.
Jerônimo, uma coisa incrível, rapaz, é que aquela história, quando você assinou um decreto dizendo que a criança que tiver insuficiência em não sei quantas matérias não vai ficar para trás, vai para frente. Isso é velho, rapaz, chamado, na minha época,
dependência,
muito antes de você pensar em existir, era chamado segunda época.
Não, tem um termo mais um termo antes. Lá na zona rural de Itaúna, em Aiquara, em Jequié e Piauí, se chamava pé quebrado.
É, isso.
O pé quebrado é quando a pessoa não está fazendo tudo de vez, é o caso. Pé quebrado, dependência, segunda época. Mas a gente, continue.
Sim, mas aí, o que fica, inclusive eu vejo professoras do estado dizendo isso. O PT faz isso para iludir os critérios de distribuição de recursos federais. Então, bota todo mundo para passar, não vai ter recuperação nenhuma. Essa história de dizer que vão continuar tendo que estudar, passar nessas matérias perdidas, e isso passa assim para a cabeça de todo mundo como se fosse. Agora, pensa que você, que é, sobretudo, um professor, educador, com pai. Vocação.
Pai.
Pois é, pai. Pô, que vem de uma origem humilde, claro. Que sabe como é. E há uma diferença grande. Quando você vem de uma origem humilde, você vive coisas que as pessoas que têm outra origem não vivem.
Claro.
Né? Não, necessariamente, uhum. Não é melhor nem pior. Mas isso fica na cabeça de muita gente. Não, o PT quer aumentar os recursos federais, então empurra de qualquer jeito.
Mário, obrigado por essa oportunidade, que sua audiência é uma audiência formadora de opinião. A você que está nos ouvindo nesse momento aqui na Metrópole com o Mário Kertz, isso não é verdade, Mário. Primeiro que não é só a Bahia que trata a forma avaliativa assim. Goiás faz assim. Goiás. São Paulo faz assim. Ceará faz assim. É o mesmo modelo, é um modelo nacional. E não fui eu que fiz a lei. Tem um conselho estadual de educação, um conselho estadual de educação, que delibera sobre isso. Então não é verdade. E não é só coisa de PT, tá? União Brasil faz isso, PL faz isso, dos 27, me parece que 23, 24 estados têm essa metodologia. E não é querer jogar os filhos, porque é pobre, jogar. Não é isso, Mário, não é isso. O que é que acontece? Uma criança, um jovem, ele fica um ano na escola. 200 dias letivos é a lei. No final do ano, a escola diz, olha, você não está bem aqui em matemática, física ou geografia. Eu vou fazer essa criança, esse jovem, ficar mais um ano fazendo geografia ou matemática, seja o que for. O que é que o procedimento legal diz? Você vai avançar nos seus estudos, agora essa disciplina você vai ter que refazer. Você vai ter um professor na rede estadual, tem uma equipe qualificada para acompanhar aquela disciplina no ano anterior. Ele está seguindo o fluxo normal. Se ele passar aqui, ótimo, toca a vida. Se tiver alguma dificuldade, ele vai ter que refazer tudo de novo. Então, as pessoas usam isso, é automático. Não é automático, não tem. Tem um conselho na escola que analisa. Todos nós passamos assim, todos nós passamos por isso. Você não foi bem em uma unidade, vai recuperar na outra, vai no final do ano, a média da unidade. Você não conseguiu aquela nota, você vai para uma recuperação, prova final, aí tem o regramento. E tem um caso que você ficou faltando ali um ponto, dois pontos, zero. O conselho chama e diz, vamos fazer aqui um somatório, vale a pena aprová-lo, mesmo fazendo tudo isso. Ninguém esconde isso. Todo mundo que estuda ou que estudou sabe disso. Tem um conselho escolar e tem um conselho estadual. Então, essa conversa, Mário, é fake, é mentira, é negacionismo. A própria prefeitura municipal do Salvador usa isso. Será que não disseram isso ao meu opositor? Tem que informar.
A prefeitura de Salvador?
Usa, Maricelo, é rotina, Mário.
Sim, mas destacam como sendo coisa sua e do PT.
Pois é, mas a gente, vou repetir a você que está me ouvindo. Se as pessoas tiverem um tempinho para poder analisar, estudar o que é, na própria página da educação do estado, se não tiver, vou pedir para escrever lá. Não pode escrever muito, não. Como é que funciona, quais são as informações, para a gente esclarecer. As pessoas usam muito. Mário, você acredita que tem a minha oposição, o prefeito de Salvador atual, o ex-prefeito, estão dizendo que essa coisa do VLT é mentira, que não existe? O VLT já está rodando em fase de teste, da calçada até Lobato. Tá dentro do, quem quiser pegar algum contrato, tá lá, olha o contrato, para funcionar a partir de quando, já vai ter outro fluxo. Será que nós seríamos tão agressivos ao ponto de fazer uma imagem dessa só por causa das eleições? Porque disseram isso. Eles não vão funcionar o metrô. O metrô funciona. Quietaram. Ninguém fala mais. Eles não vão fazer a rodoviária de Salvador. Está lá lindíssima, bela rodoviária que Salvador merece, que a Bahia merece. Ah, eles não vão fazer encosta. Aí agora estão dizendo, não vão fazer a ponte. Não, não. Ao invés de fazer uma crítica para ajudar a gente a consertar, a fonte já é um mundo real, a ponte. Nós temos um estaleiro. Estaleiro, que não tá ali no Campo Grande. Vai no Campo Grande para todo mundo ver. Não, está em Maragogipe. Quem quiser ir lá não precisa pular muro. Deputado não precisa pular muro. É ridículo isso. Se não conseguir nas vias legais, tem justiça, dá para a gente poder fazer as coisas combinadas. Se você atravessar a ilha, que hoje inclusive é aniversário de Vera Cruz, parabéns aí ao prefeito, a toda vereadores, ex-prefeito, população. Em Vera Cruz está se fazendo lá um canteiro de obra que já é a ponte, a plataforma provisória. Essa ponte é fictícia, é provisória. Sabe por que é provisória, Mário? Porque quando você está fazendo uma casa, que está levantando o alicerce, a parede tem uma altura que o pedreiro já não dá mais. Faz o quê? Um andaime. Não é isso? Levanta a parede, bate a laje, reboca a parede, pinta a parede, o andaime sai. Para se fazer essa ponte, Salvador e Itaparica, Itaparica é Salvador, Vera Cruz, está se fazendo o andaime. Quando a ponte estiver pronta, o andaime vai sair, vai retirar, seguindo as regras ambientais. Eles negam, não existe, não está acontecendo, está existindo a ponte. O VLT vai sair. Nós já entregamos a estrada do Derba e faz parte do projeto do VLT. Ora, é negando. Aí pega um tema desse, Mário, para confundir a cabeça do povo. Ah, isso não é justo, isso não é da política do bem. Nós não aprovamos de forma automática, como diz, não é esse o processo. E não tem uma imposição do governador dizendo, professor Mário, aprove o menino. Não existe isso. Eu nem lá dentro estou. Eu, como pai e como professor, eu não quero ver uma progressão na carreira de estudante defasada. Eu sou professor, gente. Eu não concordo em fazer, em passar. Quando um menino ou uma menina não merece ter aprovação, vai repetir. Mas quando ele tem ali, assim, um limite, um tamanho que dá conta, eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter, dar a oportunidade da gente compreender esse processo, mas de que não é uma aprovação automática, não é nada disso.
É engraçado, né? Você vê, há um preconceito grande contra o PT, né? E tem gente que acha que Lula...
Você lembra do que comia criancinha? Que tomava a terra dos outros? Ah, Lula vai tomar a terra dos outros, Lula vai matar a criança. Chega a esse ponto de... Hoje eu tenho aqui, quero mandar uma mensagem para os irmãos evangélicos. Tem um preconceito muito forte contra a gente da esquerda, do campo. Eu creio em Deus, eu sou um homem de Deus. Todos os dias, mas eu faço minha oração, agradeço o dia que está chegando. No final do dia, eu agradeço o dia que se passou. Eu peço pelas pessoas que estão no meu entorno, fora dele. Mas criam-se umas imagens de que não é verdade. Isso aí, às vezes, vira verdade, você sabia? Virou verdade dizer que a aprovação na Bahia é automática. E é impressionante como esse ex-prefeito de Salvador gosta de falar mal da Bahia. Ele adora falar mal da Bahia. Parece que ele, o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, ele torce contra a Bahia. Não é possível. Não é possível que ele não consiga enxergar as coisas boas. A pesquisa agora mostrou quase 60% de aprovação do mandato, do meu mandato. 60%. Você imagina, numa corda esticada, 24 horas batendo. Ele chegou a dizer, o ACM Neto disse que não gosta de prefeito, que não acredita. Ele foi prefeito, Mário. Não estou botando palavra na boca dele, não. Foi ele que disse que prefeito não dá voto. Como é que pode um ex-prefeito dizer que prefeito não dá voto? Como é que pode dizer que... Será que então ele está acreditando que o prefeito dele, Bruno Reis, não vai dar voto a ele? Que o prefeito Zé Ronaldo não vai dar voto a ele? Impressionante. Impressionante. E a forma arrogante, Mário. Você ouviu, você que é um estudioso, você viu essa semana o candidato, ele fala que é caiado, mas eu não acredito. Ele é Flávio Bolsonaro, ele é bolsonarista. Eu vou até dizer mais, ou sendo caiado ou sendo Bolsonaro, o ACM é anti-Lula. O ACM Neto é anti-Lula, não gosta de Lula. Diz que ia dar uma surra no Lula, e a forma arrogante, né? Ele, essa semana, um tempo atrás, dizendo que vai me humilhar. Ah, irmão, isso não cola em mim, não. Nós somos um povo forte. Baiano é um povo forte. Aí o Caiado, essa semana, disse que a Bahia tem escravos, que ele vai alforriar os escravos da Bahia. É porque o Caiado não conhece a Bahia, embora a esposa dele seja baiana. Ele acabou dizendo que a esposa dele também é escrava, porque vai alforriar os baianos. Ele disse que vai alforriar. E eu mandei um recado: Caiado, venha conhecer a Bahia. Esse povo daqui foi quem lutou pela independência. Outros estados também lutaram, mas a Bahia liderou essa luta para a gente chegar numa situação de independência, de sair da situação de escravos, e agora ele fica repetindo essa conversa. Então, Mário, essa política não me serve. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, dedicado com minha família, dedicado a cuidar do povo da Bahia. Até um detalhe, Mário, só uma observação. Eu falei da ponte. Já chegou aqui um recado da minha assessoria. Eu pedi ao Suede que pudesse providenciar, junto com o secretário Matheus da Ponte, uma visita da imprensa nesses pontos que estão acontecendo, porque não é para me defender, não. Vão lá ver o que está acontecendo. Então, já vai acontecer uma visita da imprensa, não só de Salvador, inclusive da região. A SECOM vai fazer isso no dia 5 de agosto agora. Em São Roque do Paraguaçu, ali em Maragogipe, vai ter uma visita eles usam os termos mais chiques, mas vai ter uma visita da imprensa para conhecer a realidade, ver o que está acontecendo. Depois eu pedi, leve também em Veracruz para ver o que está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos ter o canteiro de obras aqui, ali no São Joaquim, no Ferry Boat, ali já já nós também teremos. E já fizemos isso diversas vezes com o VLT, fizemos isso com a Estrada do Derba, fizemos isso com a rodoviária. É coisa concreta, mas nós estamos entregando, cuidando de Salvador, cuidando do interior.
Salvador hoje tem um dos piores sistemas de transporte por ônibus. E a prefeitura tem uma tarifa alta e, além disso, a prefeitura está entrando com dinheiro para subsidiar. E quando eu entrevisto o Bruno sobre isso, ele diz: não, quem desandou tudo foi a chegada do metrô, que fica com a maior parte da tarifa, além de que o governo do estado subsidia o metrô.
Quase 500 mil.
Pois é. E Rui esteve aqui na semana passada, não foi essa semana. Eu perguntei a ele sobre isso. Ele me disse que, inclusive, acho que foi com o Neto ainda, ele chamou e disse: olha, me entregue o sistema que eu cuido dele como um todo. O prefeito não quis, deve ter achado que seria uma perda de poder ou fortalecer o adversário. E aí, o que você acha disso? Porque esse sistema de Salvador, você paga caro.
Qualidade dos
transportes. Péssima qualidade. E de gente que perde 2-3 horas por dia para se locomover de casa para o trabalho e vice-versa. No trabalho ganha pouco, não é? E perde tempo de vida, rapaz, se locomovendo em ônibus não adequados, inclusive, para o clima da cidade.
Mas você já deve ter lido ou visto que, depois do metrô, quem usa o metrô, ele ganha durante o ano quase 20 dias. Se tivesse andando de ônibus, ele fica mais tempo, Deus, acumulando, somando isso em um ano, são 20 dias, 17 dias, que ele ganha o equivalente para poder cuidar de sua família, trabalhar, ter renda, fazer o que quiser. Nós temos aqui hoje tanto o metrô, estamos inclusive, Mário, já já vou pedir novamente a Sueli para poder fazer uma visita quando tiver nas condições adequadas, para mais um tramo, o tramo 4 do metrô. Nós estamos estendendo da Lapa até o Campo Grande, vai sair ali bem diante do Teatro Castro Alves. O meu desejo era sair dentro da Praça Campo Grande, mas a recomendação foi: não mexa aí não, que possa ser que tenha algum patrimônio, e aí vai dificultar todo o andamento, então é melhor preservar. E nós vamos sair ali, a expectativa nossa é que ainda nesses 2-3 meses a gente possa fazer visitas com vocês da imprensa para ver a obra, porque essa vai ser um túnel, é subterrâneo, vai passar inclusive ali no São Raimundo, naquele edifício redondo, ali para as mediações ali embaixo. Mas a grande novidade nossa para o transporte em Salvador, Mário, vai ser o VLT, por dois motivos. Um motivo de inovação, modernidade. O VLT, o trem passando, cortando a cidade, um trem ou do metrô ou do VLT, dá um aspecto moderno. Os trens são bonitos, nós fizemos sempre alguma arte nele para que possa ir sem confrontar com a nossa história soteropolitana, mas nós temos tanto o trem quanto o VLT, nós vamos chegar dentro em breve quase a 100 quilômetros de trilhos aqui em Salvador. No contraste, o que você falou aí é verdade. A verdade é poder fazer um ambiente favorável para o passageiro. Existe, se você acompanhar, você vai ver o trem passando na paralela e na pista, você vê ônibus vindo lá para cá. Não tinha por que isso. Eu tinha que tirar aqueles ônibus que estão fazendo o mesmo percurso. Tem ônibus que sai da paralela e vem para Lapa. Por que é que eu tenho que botar uma pista? Sabe por quê? Porque a pessoa sai de um bairro distante que não tem os acessos, onde não chega lá, ou não tem um carro fazendo essas linhas, aí ele pega, ele não quer pagar outra linha, tá correto. Aí ele fica 2-3 horas saindo lá, ou da região de Itinga, pegando o ônibus de lá, ou já em São Cristóvão, vem até a Lapa. Se ele viesse de metrô, ele ganharia pelo menos aí uma hora, tem dia que talvez duas horas. Então é a cabeça de quem governa, Maria. Minha cabeça de governador é a cabeça do povo. Todas as vezes que eu vou tomar decisão, que eu sento para planejar as decisões, eu me coloco logo ali, isso aqui eu sei, isso aqui eu já conheço. Então não venho com essa conversa mirabolante, distante, porque até porque eu não tenho interesse pessoal de... Meu patrimônio é público, como de todos nós da política é, e veja aí quanto é que é a minha receita. É claro que na condição de professor eu passo a ganhar um pouco mais como governador, mas é um tempo que eu estou como governador, eu não tenho acúmulo de uma forma como o meu opositor, um salto na receita de uma forma que ele está prestando conta, tem que prestar contas mesmo. Eu não tenho benefício nenhum, Mário. Eu não tenho interesse pessoal, eu não tenho interesse familiar, eu não tenho interesse empresarial. Não tenho. Então é importante que a gente possa garantir essa firmeza. E o transporte público de Salvador é um dos mais caros do Brasil, dos mais caros, uma das piores qualidades. Até o BRT que foi feito, com dinheiro da Dilma na época, você vê que a qualidade não é a mesma. Veja quantas pessoas estão nos ônibus do BRT. Veja os pontos como estão do BRT. Para concorrer, fazer concorrência, sabe quem paga a conta? É o povo.
Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá, estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô, eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ia Lorixá de Lamari de Emanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
Oxóssi é cavaleiro da lua e veio ao mundo para clarear. Quem me dera ver Oxóssi para com ele eu falar.
Gente, olha eu aqui no programa Guardião das Sete Chaves, Guardião Oxóssi, o cavaleiro de Aruanda, aquele que topa qualquer parada e não para em qualquer topada não, viu? Eu aqui vou adiante.
Oxóssi é cavaleiro da lua e veio ao mundo para clarear. Quem me dera ver Oxóssi para com ele eu falar.
Oxóssi é cavaleiro da lua.
Eu tenho em minhas mãos mais uma cartinha. A carta que vem de Margarete Simões da Silva, de Santo Antônio de Jesus, nosso ouvinte, pela Andaiá FM, que escreve ao Guardião Oxóssi desesperadamente. Guardião Oxóssi, eu escuto o seu programa há mais de ano. Todos os dias, sou ouvinte cativa, não perco um dia sequer. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, sou proprietária de uma pequena confecção de roupas íntimas. Sou casada há 4 anos, Guardião Oxóssi, tudo corria maravilhosamente, muito bem para mim. Marido que amo muito, ou melhor dizer, não sei se tenho mais. Tenho 4 funcionárias trabalhando comigo. Não é uma grande empresa, mas dá para ir bem. Guardião, há cerca de 1 mês atrás, uma funcionária minha chegou para mim e falou: Dona Margarete, a senhora pode até me mandar embora, mas eu preciso lhe falar uma coisa. Eu tô assim, com vergonha de dizer. A senhora sabe, eu sou nova aqui na empresa, mas eu estou com vergonha de lhe dizer. E Dona Margarete falou: diga, diga o que está acontecendo, larga de ser besta, menina. Não vou mandar você embora, não. O que você fez? Você me roubou? Não, Dona Margarete. Dona Margarete disse: o que foi que você fez? A menina: nada. Não fiz nada. Fez? Foi. Foi. E a menina gaguejando: foi o seu marido. Meu marido? Disse Dona Margarete. E a menina: sim. Eu tô vendo. A senhora trabalha muito, luta, batalha, e por 1, 2, mais de 4 vezes. Eu já vi seu marido com outra mulher na rua, dentro do seu carro. Eu cometi isso com meu marido. Meu marido, ele é porteiro, recepcionista do motel aqui na cidade. Eu comentei com meu marido, e como meu marido também conhece o seu marido de vista, ele me falou que já viu algumas vezes seu marido entrando e saindo lá do motel com a mulher. Então eu estou apenas alertando a senhora, Dona Margarete. Desculpe-me, eu não tenho nada com isso, com a vida da senhora e do seu marido. Mas eu não estava aguentando isso, tinha que soltar. Me perdoe. E Dona Margarete disse: não, muito obrigado. Vou ver o que está acontecendo. E nisso, Guardião Oxóssi, eu comecei a vigiar o meu marido. Meu marido falou que iria viajar para Salvador. Ele queria dormir lá, porque ele iria ver umas máquinas usadas lá que poderíamos comprar bem, isso, bem, vai. E eu falei, vai ver se se hospeda em algum hotel ou vai ficar em casa de alguns amigos lá em Salvador. E ele falou, não, eu vou me hospedar no hotel mesmo para não dar trabalho para os outros. E nisso que ele saiu, imediatamente saí atrás dele. E ele, antes de sair da cidade, ele passou aqui num bairro, pegou uma mulher de aproximadamente 24, 25 anos, muito bonita, entrou no carro com ele e foram. Eu resolvi não ir mais, porque o que eu tinha que ver eu já vi. Ele havia acabado de pegar a amante dele, a amante, e a minha funcionária tinha me falado, tinha feito o retrato falado dela, e era ela mesma. Dei para casa desiludida, triste, mas não queria perder meu marido. Quando ele chegou, perguntei, tudo bem com você, Alfredo? E ele falou, tá tudo bem, tá tudo legal. Não deu para comprar máquina nenhuma, tudo estragada, não deu para recuperar nada, então não fiz bom negócio. E eu falei, Alfredo, preciso conversar com você. Toma o seu café e depois vamos ficar para conversar um pouquinho. E o Alfredo disse, tá, tudo bem. O café dele, tomei o meu, fomos para nosso quarto novamente, começamos a conversar. Olha, eu fui informada que você está com amante. E ele disse, o que é isso, mulher? Tá louca? Tá maluca? Não tem amante nenhuma. E eu disse, Alfredo, Alfredo, eu fui informada que você está com amante. E além do mais, eu sei aonde mora a amante. E ontem, quando você foi viajar, eu te segui, vi você passando na casa da amante e levando ela com você, Alfredo. E o Alfredo disse, guardião, você é maluca. Por que você fez uma coisa dessas? Você sabe, o homem tem amante, mas acaba voltando para casa. E eu falei assim, Alfredo, pode ser que todo homem tenha amante e acabe voltando para casa. Mas neste momento, eu estou te colocando para fora de casa. Saia da minha casa e não volte mais para viver com a sua amante. O Alfredo disse, não, porque eu não vou sair, porque eu não vou sair. E eu disse, guardião, vai sair sim, caba safado. Junte tudo que é seu, todas as coisas dele, vai sair sim. Juntei todas as coisas dele e fui jogando pra fora. Acabou saindo. Guardião Oxóssi, já se passaram um mês, conforme eu falei. Ele não voltou mais com a amante. Mas eu sinto uma falta dele muito grande. Muito grande mesmo. Guardião, eu quero o Alfredo de volta. Só que eu quero ele sem amante. E gostaria que o senhor fizesse um trabalho. Esse tal de vudu que o senhor faz para que a amante desapareça da vida dele. É possível, guardião Oxóssi, eu ter meu marido de volta só para mim? Pois eu amo muito sua amiga e ouvinte, Margarete Simões da Silva e Santo Antônio de Jesus.
A palavra amiga do guardião Oxóssi.
Muito bem, minha amiga Margarete Simões da Silva de Santo Antônio de Jesus. É possível sim, vudu, para que ela tome nojo dele e ele tome nojo dela. E você vai ter seu marido só para você. Agora é isso aí que ele falou, que todo homem tem um amante. Eu não posso acreditar nisso. Pode ser que todo homem tenha vontade de ter um amante, mas que tenha um amante, não. Alguns, eu digo que sim. Agora que eu falo assim. Ou 70%, 70% o resto